Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Muitíssimo boa tarde a você que está ligado aqui na Rádio 94 Pop FM. Está começando mais um programa Bons de Papo e hoje temos muito conteúdo, muita conversa boa e muita música boa. Conversei com o Edgar Scandurra, guitarrista e compositor do Ira, na última terça-feira no Rock Estrada Mais, que é uma live que acontece toda terça das 7 horas da noite às 7 às 8 da noite no Instagram da Rock Estrada. Curtam lá para vocês acompanharem. Vamos ouvir então um pouquinho do nosso bate-papo com o Edgar Scandurra. E a gente começou falando da música Mulheres à Frente da Tropa, que é o clipe mais recente lançado pelo Ira, música de composição dele e que ele também canta. Vamos começar falando desse incrível clipe que saiu agora do Mulheres à Frente da Tropa. Como é que foi a sua inspiração para esse trabalho, Edgar?
Então, esse clipe foi inspirado, acho que desde a época do impeachment, das manifestações, não vai ter golpe. Eu acompanhei várias manifestações na Paulista, principalmente na Avenida Paulista, liderada por mulheres, né? Mulheres. E algumas delas, com uma truculência, e eu fui me inspirando com isso daí. Conheci muitas mulheres ativas, ativistas nas ocupações, na São 9 de Julho, né? Já venho, minha vida profissional, musical, sempre foi envolvida com muitas mulheres, né? Desde as mercenárias lá atrás, né? Passando pelo meu projeto com a Tassiana Barros, meu disco com a Silvia Tempe, meu projeto Le Provocateur, né? Que eu acho que era a grande maioria era de mulheres, né? Karina Burke, que eu toquei muitos anos. Juliana R., Bárbara Eugênia, eu acho que eu tenho esse olhar de muito respeito pelas mulheres, pelos trabalhos delas, né? pela forma como elas se manifestam, e quando eu vejo essa desigualdade, né? Ainda presente, e um machismo forte ainda no rock and roll, principalmente nessa nossa área, né? Foi isso, essa foi a minha grande inspiração. Acho que as próprias mulheres mesmo, o trabalho delas, a luta delas. E esse meu acompanhamento próximo, né, de todos esses movimentos.
Ficou um clipe lindo. Você disse em alguns vídeos que vai ter uma presença feminina muito forte, né, nesse novo disco do Oibira, né?
Sim, tem uma presença muito forte. Eu tenho quatro parcerias, duas parcerias com a Silvia, né? Tem uma parceria com a Virginie Botô, né? Que cantava no metrô, né? E uma com a Bárbara Eugênia, que é a música Chuto Pedras e Assobio, que é a nossa nova música de trabalho, vamos dizer assim, sim, né? É engraçado falar isso na quarentena, né? Trabalhando uma música meio... E Mayla Goring, se não me engano é o nome dela, ela que fez a capa do disco, ela que tá fazendo todas essas identidades para cada nome, cada música ter uma nova arte, né? Para os singles, né? Quem mais? Ana Maria, que é uma amiga minha de colégio, é violoncelista, ela toca, tem cordas em três ou quatro músicas do disco, né?
O arranjo da Mulheres à Frente da Tropa é incrível, né? O arranjo...
Vocais também, tem os vocais, são duas amigas, juntamente com a Virginie. Tem a Janine Duran e a Kaline, que são amigas minhas, que não são nem cantoras profissionais. Mas eu vi elas cantando numa cerimônia, num evento, achei a voz muito linda, assim, e chamei para participar, né? Eu acho que é importante uma banda como o Ira, de tanta testosterona, né? De tanto histórico do rock and roll, né? A gente abraçou durante muitos anos aquela bandeira droga, sexo e rock and roll, né? Levando meio ao pé da letra, coisa. Acho que agora com todos nós com mais de 50 anos, né? Acho que é importante a gente mostrar que o protagonismo da mulher não está somente naquela coisa sentimental do coração, do amor, do desejo, assim, mas na posição forte delas, né? A gente vê, por exemplo, um exemplo político, né? Os países governados por mulheres são os países que estão melhor lidando com essa pandemia, né? Então a gente tem muito que aprender com elas, né? Essa é a hora da gente se recolher e prestar atenção no que as mulheres têm a dizer.
Os gritos das ruas, peito à mostra, vozes agudas, ouçam as bombas que caem no solo. Tremem os corpos das crianças de colo. Mulheres à frente da tropa, mulheres à frente da tropa. Jovens mulheres, adolescentes, lutam por todos, até os descrentes. Imóveis ficamos sem reação, somente nos restam os calos nas mãos. Mulheres à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa. Elas não fogem do perigo da dor. Pontas de lança da revolução. Dedico a você à frente da tropa. Mulheres à frente da tropa.
La, 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 la.
pretos nas boas.
Bons de papo.
O álbum do Ira tem data para ser lançado ainda ou agora ele tá em espera devido à pandemia?
Olha, a gente está com pouco contato, assim, é incrível. Né? A gente tem se falado muito pouco, na verdade, nessa quarentena. Mas eu acredito que ainda esse mês a gente deva liberar o disco todo para as plataformas, né? A gente já lançou 3 músicas, né? O Amor Também Faz Errar, Mulheres à Frente da Tropa e Chuto Pedras e Assobio. Né? É um disco com 10 faixas, então acho que já chegou o momento de a gente mostrar para o nosso público o disco todo, né? Todas as músicas. É um disco muito bom, é um trabalho junto com o Apolo 9, que é um produtor que já trabalhou algumas vezes com o Nazi. É um cara que eu conheço há muitos anos, desde os anos 80 somos amigos. A gente tem muitos pontos em comum, assim, em questões estéticas, né, de sons, referências musicais. E o disco tá lindo, tá um dos melhores discos do Ira.
Legal.
Falar isso com quase 40 anos de banda, né, a gente tem um disco atual que seja tão bom quanto os nossos grandes clássicos, né, Psicoacústica, Vivendo e Não Aprendendo, Mudança de Comportamento. Eu acho que é um disco que vem...
A gente já sentiu que vai ser um álbum bem diversificado mesmo, bem à altura do Ira, legal. Vamos conversar um pouco sobre o seu início na música, né? Você é uma lenda aí com essa questão da guitarra de ponta cabeça, aí, por ser canhoto, né? E as cordas não invertidas, né? Conta um pouquinho pro pessoal como é que foi esse seu início com o instrumento, com a guitarra em si e na música.
Bom, eu comecei a tocar guitarra, violão primeiro, né? Guitarra, quase as duas coisas ao mesmo tempo, muito jovem, né? Tinha, acho que 5, 6 anos de idade, eu consegui acompanhar o meu irmão com 16, 15, 16, 10 anos mais velho que eu, né? Eu via os ensaios que ele tinha uma banda, via os ensaios que ele tinha, tinha um instrumento na minha casa, um violão, e eu acabava tocando, né, esse instrumento, né, assim, de orelhada, né, de ouvido. E fui desenvolvendo um jeito de tocar, comecei a tocar de criança, era meu grande passatempo, meu brinquedo favorito era ficar tocando. Tive muita sorte que por causa dessa influência do meu irmão, com os amigos que ele tinha, os discos que rolavam em casa, então eu tive acesso a Jimi Hendrix, eu ouvi o Hendrix, ele era vivo, Jimi Hendrix.
Sim.
Então essa presença do rock and roll e desse rock não tão comercial, assim, não tão popzão, né? Assim, era uma coisa que frequentou a minha casa muito cedo. Então isso pra mim foi uma influência muito grande. Eu fui tocando até que com 13 anos de idade, um cara que hoje é um grande luthier, que também hoje até hoje é um grande amigo meu, tem instrumentos meus lá com ele, é o Tiguez. Ele me viu tocando no pátio da escola e falou: pô, Edgar, aparece lá em casa, eu tenho uma guitarra lá, né? Pô, quero ver você tocando uma guitarra. Eu ficava tocando violão no pátio da escola. Ele me deu a guitarra, comecei a tocar, tinha um auá, distorção. Mas... Ele chapou, chamou os amigos pra ver. Olha esse cara, canhoto, meu, moleque, olha que ele toca. Toca aí, viu tocar... Uma do Deep Purple, aquela Burn, sabe?
Tarana, sim. Tarana,
daí eu tirei na hora, porque eu não conhecia a música, né? Ele falou, pô, o cara tirou a música na hora, então... Foi muito... E isso foi me dando, sabe? Foi me dando confiança, né? Aí com 15 anos, estava no colégio chamado Brasílio Machado, na Vila Mariana, pra estadual. E teve uma festa das nações, não sei, alguma coisa assim, e montaram um palco e eu consegui uma guitarra emprestada de um rapaz que eu nem conhecia pessoalmente, ele arrumou uma guitarra pra mim. E aí eu toquei nesse festival, tocando um monte de música, com quem ia subindo no palco, eu não saía nunca do palco, tava sempre tocando. Aí esse rapaz que me emprestou a guitarra é o Dino. O Dino foi
tocou no Ira durante muito tempo e eu fiz uma banda com ele chamada Subúrbio, né? Que foi dos meus 15 anos até os meus 18. Aí eu tava na estrada já, né? Aí eu já tava, já sabia direitinho o que eu ia ser. Que eu... Daí pra frente foi conhecer o Nazi com 18 anos mesmo, acho que era no mesmo colégio, a gente estudava juntos, né? Tinha um festival chamado Festival FICO, Festival Interno do Colégio Objetivo. Nem sei se existe, acho que não existe mais. Mas era um festival muito grande que movia toda a cidade, porque tinha várias unidades do Objetivo e a final era no ginásio de Ibirapuera, lotado. Tinha algumas músicas, tinha a regência do maestro Zácaro, que era um maestro, orquestra e tal. Né? E com o Subúrbio eu fiz uma música com uma garota. Aí, tá vendo? Tem uma presença de uma menina com a Gisele, uma música chamada Clandestino. E a gente tocou com o Subúrbio nesse festival. Isso foi em 79.
Né? E a mesma Clandestino que entrou no álbum Clandestino lá mesmo, né?
Exato, é a música do álbum. Tanto que você percebe que ela é uma música totalmente fora de época, assim, porque ela, em 79, ela era muito moderna, ela tinha um só com aquela influência de Van Halen, né, Tio Hands. E quando a gente gravou essa música, 80 e alguma coisa, 87, 88, aquela música ficou muito datada, assim, o disco inteiro é legal, de repente entra essa música como um dinossauro.
O peso, né?
Muito, assim, muito cara de anos 70, assim.
Sim, mas é muito legal esse som.
O Ira fez depois, né? Nem antes nem depois, né? É muito louco. O Subúrbio foi minha primeira banda.
Legal. E disso aí, muitas músicas que você fez, como você disse, muitas músicas que você fez com o Subúrbio migraram pro Ira, né?
Ira. É, Clandestino é uma música, ela é uma delas. Tem uma música chamada Arrastão, que é o instrumental dela, era todo do Subúrbio, depois eu fiz a letra, né?
Uhum.
É. Consciência Limpa é uma música que o Ira nunca mais tocou, mas é uma música que ela é meio prima e irmã de Pobre Paulista. Pobre Paulista também é. Algumas músicas era Não Pague Pra Ver, uma música que é do que é um lado B, lado C do Ira, aí, que eu acho que tem algum
lado bom no
disco, né? Saída, que é uma música bem importante do Ira, é uma das minhas primeiras composições, eu acho que eu tinha 16 anos, 15, 16 quando eu fiz. Foi importante pro Ira, o Subúrbio foi o
embrião,
foi
um
grande parte, assim, né? Foi porque a gente, até então, o Ira, quando apareceu pra gente meio curtir de curtição, né, em 81, a gente tocava Clash, Ramones, The Jam, né? Ficava meio tocando.
Os maneiras que vocês tocavam B-52, é verdade isso, não?
B-52, exatamente. A gente tocava Da-Da-Da, lembra essa música? Da-Da-Da.
Trio, não sei o que lá.
Né? Tinha um cacetone que tinha batidinha, né? A gente tocava. Aí, daí tinha esse repertório já das minhas músicas do Subúrbio, né? Que dava uma incrementada no repertório, né?
Hoje eu quero porque o belo não existe. O que existe é tudo podre. Vejo fantasmas da rotina e o pior está pra acontecer. Hoje eu quero parar porque o odor já me atingiu e as estradas não se cruzam, pois o caminho é o sol. Não se trata pra morrer. hoje o caminho é um só. E o pior está pra acontecer.
Estamos de volta para mais bate-papo com Edgar Scandurra, guitarrista e compositor do Ira.
Quantos projetos você se lembra que você participou nos anos 80? Assim?
Ah, vai. Olha, eu acho que assim, bom, com o Ira, do Ira, eu toquei com as Mercenárias, bateria com as Mercenárias, através das Mercenárias... juntamente com as Mercenárias, ou um pouquinho antes assim, das Mercenárias, eu fui pro Ultraje a Rigor.
Batizou o Ultraje?
Batizei a banda, não tinha nome, né? E eu batizei a banda. O que mais? O Smack.
Peck.
Com Punks. O Cabine C com Ciro Pessoa, nosso querido Ciro Pessoa. O Punks também, né? O Ciro e o Punks estão lá em cima, lá, fazendo som, né?
Sim. Solano Star foi que época? Foi anos 90 já?
O Solano Star era anos 90. Solano Star era anos 90. Tá, é anos 90. Aí, puta, caramba. Aí tinha uma banda chamada KGB, que era uma banda de cover, que era mais ou menos o que o Ira poderia ser se a gente não começasse a compor músicas nossas, né? Uhum. Esses caras que a gente gostava, né? Já com o Gaspa, né? Então, fora essas pessoas que no decorrer dos anos foram entrando e saindo da banda, né? O Ira, né? Começou com o Fábio Scatone, que era um amigo meu do Exército, que a gente serviu o Exército. Quando a gente fez o primeiro show do Ira, a gente saiu de serviço do quartel e fomos tocar no Ira.
Né? Nesse show. Eu já toquei com o Fábio Scatone já. Gente boa, boníssima também.
O Fábio é gente boa, é muito boa. Eu considero o Fábio como se fosse um irmão meu, assim. A gente serviu o exército, eu era de uma companhia, ele era de outra. E eu ficava num radiooperador, eu era radiooperador do quartel. E eu ficava numa salinha que era do lado do lugar que ele trabalhava também. É. Ele entrava pra fazer os plantões, então ele entrava de cada 2 horas, ele saía e entrava, né? Ficava de 2 em 2 horas, revezava, de 4 em 4 horas era ele que estava lá no plantão. Então ele batia só na porta lá da minha salinha, né? Abria, tipo, a gente ficava trocando ideia, altas ideias, aí saía junto, ia viajar, dava uns perdidos no quartel.
E a núcleo base, foi uma música que marcou essa fase, né? De você no exército e tal. Tem alguma outra música que você fez nessa época?
A núcleo base é uma música dessa época, né? Receita para se fazer um herói é uma música que eu descobri essa música no quartel, né? Tinha um soldado na época, um soldado da minha companhia, que apresentou essa letra para mim como se fosse dele a letra. E eu fiz a música e a gente tocou, aí virou Receita para se fazer um herói, a música do Psicoacústica, super importante, tem um solo maravilhoso, Don Harris lá, um solo de trompete lindo, né? Virou um clássico, né? O público canta essa música, tudo. E, na verdade, essa música não era do moleque, né? Ele é um moleque, mas ele tentou ganhar uma grana em cima de mim, em cima do Ira. Ele falou que ia processar a banda porque a gente usou a música dele sem autorização, a letra. Me pediu 20 mil dólares, pediu uma grana alta, assim, na época. Era uma grana alta. Depois a gente descobriu que era a cascata, né? Ele era... Tentou dar um golpe, né?
Não era dele também, né?
Não era dele, era de um cara que, por sinal, era meu xará, chamava Edgar também. Um escritor angolano. Um escritor angolano, um cara importante do movimento da libertação de Angola, né? Por sinal, eu fui para Angola esse ano e nem pesquisei nada, esqueci.
Procurar um autor, né?
Deve ser interessante, ele era um escritor muito... foi um cara muito importante no movimento de libertação de Angola. Né? E um pacifista também. Essa letra é uma letra pacifista, né?
Sim. E na época então, saiu na capa, né? Do Psicoacústica procurando esse seu amigo, né?
Exatamente. Cadê você? E foi na revista Bis, na sessão de cartas, que uma menina mandou uma carta falando assim, poxa, o Ira fica... pegou a letra do grande poeta angolano Joaquim Edgar, alguma coisa assim, não me recordo o nome dele. E não deu crédito pro cara, como assim, né? Aí que a gente falou, puta, olha o cara. Ele parou de ligar, esse meu amigo, né? Ele tava ligando, pedindo uma grana, dizendo que tinha advogados, que ia recolher os discos nas lojas. Aí um belo dia ele me ligou e falou assim, Edgar, me dá R$2.000 e...
Tá tudo certo.
Dá 2 pau e não se fala mais nisso. Pode ficar pra você, fala que a letra é sua também.
E aí criar uma crise diplomática internacional aí.
Olha, Gritos na Multidão é uma música também. Gritos na Multidão é uma música da época do quartel.
Ah, legal.
As 3 músicas, assim, da época do exército, né?
Mas...
Em tamanho natural, nasci morto.
Do Amigos Invisíveis e a gente enveredar para sua carreira solo, estão perguntando como é que você começou a torcer pro São Paulo.
São Paulo? É. Torcer pro São Paulo? É. Eu acho que eu nasci São Paulino, né? Minha família é São Paulina, né? Meu pai, minha mãe. Meu pai parece que ele era flamenguista antes de conhecer minha mãe. Isso a gente tá falando lá de 1940, alguma coisa, né? E aí minha mãe sempre foi São Paulina, na família, minha família, os Escandurras são parte de mãe, né? Meu pai é Pereira. Aí os Escandurras são tudo palmeirense, com algumas exceções, que tem os São Paulinos, que é minha mãe, o irmão dela, do meu tio, é São Paulina também. E aí meu pai acabou virando São Paulino também. Aí foi, né? Meu irmão, minha irmã, eu, é tudo São Paulino. Mas eu já fui muito mais São Paulino do que eu sou hoje, viu? Pra falar a verdade. Eu já fui muito mais amante de futebol do que eu sou hoje em dia. Eu... Aquele 7-1 do Brasil com a Alemanha me tirou muito barato. essa Copa do Mundo no Brasil não foi legal pro país, né? Não foi boa pra... Nem pro futebol.
Acho que não foi barato, né? Muita gente acho que deu uma desanimada com isso, né?
Deu uma desanimada, né? Eu perdi muito aquele barato que eu tinha de ficar acompanhando, de discutir.
E você ia em estádio ou não? Você não ia em estádio?
Eu ia muito. Gostava muito de ver, mesmo, de ir em estádio. Morumbi, Pacaembu. Eu tenho vontade ainda de ver, queria ver um jogo no Maracanã, deve ser o máximo. Né? Eu ainda não vi. Mas eu perdi muito o lance do futebol, assim, por tudo que significa também, pela violência das torcidas, sabe? Se dá um pouco de preguiça, essa coisa de transportar nossa vida, nossos problemas para 22 caras jogando bola lá, que não tem nada a ver. Não sei, eu perdi o barato do futebol.
Legal. Vamos falar o seguinte, vamos começar a falar do Amigos Invisíveis. Em que momento você teve assim? Eu acho que eu já ouvi você contar algumas vezes a história de como surgiu a oportunidade. Contar para o pessoal como é que surgiu essa sua ideia de fazer um disco no momento que o Ira estava, né, saindo do terceiro álbum, num momento super produtivo do Ira. Como é que pintou esse lance de fazer o Amigos Invisíveis e como é que foi um pouco a produção desse trabalho?
O Amigos Invisíveis, ele é de 89, né? O Ira tinha acabado o primeiro contrato do Ira, tava vencendo. A gente tava numa fase, num momento muito bom, junto com a gravadora, que a gente vinha do Mudança de Comportamento, que foi um sucesso de crítica, teve algumas músicas que tocaram em rádio, teve uma vendagem relativamente boa. A gente foi pro Vivendo Não Aprendendo, nosso segundo disco, aí teve uma música que estourou, Flores em Você, Dias de Luta, Envelheço na Cidade, a gente conseguiu disco de ouro, né, com esse disco, né? E a gente foi discutir condições de um novo contrato na gravadora, na Warner. Com o André Midani, que era o presidente da Warner, né, que era um cara fantástico, né, que era uma pessoa muito artística, assim, né, que ele não queria ver só números na frente, mas ele queria ver produto artístico, assim, sabe? Ter orgulho de ter artistas na gravadora que não fossem apenas uma coisa comercial, assim. Então, nessa reunião que a gente teve com o Midani para falar sobre novos discos, novo contrato, eu questionei o André, falei, André, e a gente, eu tenho muitos, eu tocava bateria com uma banda que eu parei de tocar, eu gosto muito de cantar, eu tenho um repertório que eu considero um repertório à parte do Ira, que é uma coisa que diz mais ao meu respeito, né? E eu queria registrar isso daí, assim, né? Ele falou, pô, vamos conversar, claro, imagina. Eu falei, esse contrato, será que posso... O contrato vai impedir que eu tenha algum trabalho solo, né? Na gravadora? Ele falou, não, de maneira alguma, são coisas separadas e tal. Então, foi assim, um pouquinho depois, o Ira fez o Psicoacústica, em 88, né? O Ira fez o Psicoacústica em 88. Alguns meses depois do Psicoacústico, eu voltei para o mesmo estúdio Nas Nuvens, lá no Rio de Janeiro, com o mesmo produtor Paulo Junqueiro, que hoje eu acho que ele é presidente da Sony, se não me engano, o Paulo Junqueiro. E eu fui com esse projeto para ele, né? Mostrei as músicas, a gente fez uma gravação, uma demo, né? Uma demo tape, né?
Sim.
Gravava as fitas, né? Fazia um ensaio, para mostrar as músicas, né, para ver como que elas podiam ficar. E aí eu fui pro estúdio lá no Rio de Janeiro, Nas Nuvens, né, que é um estúdio maravilhoso, o Liminha. Na época eu acho que os donos eram o Liminha, Gilberto Gil, e também era onde o Ira gravou os primeiros discos lá, né? E fizemos o disco eu sozinho, né? Eu e ele no estúdio, apanhado das músicas, aí já estava com esse conceito, com essa busca de uma coisa mais conceitual, não tão comercial, tanto que o disco tem 3 ou 4 músicas instrumentais no disco, uhum. Né? Tem uma música cantada em inglês, que é a música do The Who, né? O Our Love Was. E ficou um disco lindo, né? Ficou muito bonito. O resultado do Amigos Invisíveis, eu acho que o nome tem tudo a ver não só com o fato de eu ter tocado sozinho todos os instrumentos do disco, né? Com uma exceção de um piano que a Tassi gravou, né? Mas ao fato de eu, quando criança, eu brincava muito sozinho. Eu tinha pessoas que eu falava nomes. Eu contava para meus irmãos, eu brinquei com fulano de tal, os caras falavam, o que é esse fulano de tal? Não existia, era um moleque na minha cabeça, né? Então foi esse nome, veio muito inspirado também pela minha infância. Foi um disco, fiquei muito feliz, porque ele tocou muito nas rádios alternativas, né? Na época, né? Era a Rádio Fluminense, na Rádio Ipanema, Alexandre, de Porto Alegre. E virou um clássico, né? Um disco super difícil hoje em dia, né, de encontrar. Anos depois fizeram um CD, né, desse disco, sim, que também desapareceu. Tô esperando acabar agora a quarentena, poder voltar a negociar o relançamento desse disco, né? Com o selo anos 80. Fazer um vinil bonitinho, né? De comemoração de 30 anos do disco, né? Já faz 10 anos aquele DVD que você deu até um depoimento.
Sim,
né?
Sim.
Já vai para 10 anos, mais até, né? O tempo passa muito rápido.
Passa mesmo.
Bye.
Amigos Invisíveis, pro seu segundo solo, que é o primeiro do Benzina, aquele de 96.
Isso.
Aí a música eletrônica já começou a entrar na sua música, na sua vida. Como é que foi essa entrada aí da música eletrônica no seu som?
Pois é, assim, era 93... De 93 a 95, eu fiquei experimentando, né? Foi ano, acho, de alguns discos do Iro, acho, música calma para pessoas nervosas. Mas tava uma fase muito estranha, assim, uma fase... Vamos dizer que o rock and roll mesmo, com a guitarra, baixo e bateria, aquela sonoridade do rock, para mim não estava muito me satisfazendo. Né? Eu estava com uma influência muito grande de uma música mais oriental na época, que era uma coisa que vinha dos ciganos, a música espanhola, ou a música árabe, né? Então o disco estava caminhando para uma coisa meio ethno, uma coisa meio world music, assim, sabe? Uhum. E nesse caminho eu acabei conhecendo a música eletrônica e conhecendo o Suba, né, que era um produtor iugoslavo, já falecido também, o Suba, que era um cara que ele tinha esse conhecimento tecnológico de saber trabalhar com Pro Tools, com uma linguagem que era muito nova ainda, para mim era completamente nova, desconhecida. E nesse ponto ele foi muito importante, não só para mim, como para muitos outros artistas, para Arnaldo Antunes, a Tassiana mesmo, o primeiro disco da Tassi, solo, é um disco muito lindo, né? Feito pelo Suba. Arnaldo, ele começou a trabalhar com muita gente, infelizmente ele faleceu de uma maneira trágica, um incêndio no apartamento onde ele morava, né? Mas aí ele me ajudou a fazer esse primeiro Benzina, que foi em 96. Pelo selo do Dado Villa-Lobos, a Rocket.
Isso.
Né? E foi, foi um disco incrível que eu pude... Estava vivendo muito intensamente aquela fase da música eletrônica e estava fazendo essa música eletrônica, né, acontecer. Uhum. Graças ao Suba, né? Então eu sentia aquele disco extremamente conectado na linguagem contemporânea da época, assim, sabe, assim, eu não tava vivendo o passado, eu queria viver mesmo, assim, o presente para frente, né, uma coisa que apontasse o futuro, e nesse ponto o Benzina foi fantástico, assim, foi um disco muito, que até hoje ele soa moderno, né, um disco que até hoje tem uma sonoridade muito rica, um trabalho ficou maravilhoso. Tanto as músicas lentas, ele faz um crossover, né? Ele cruza, assim, ele vai desde o techno, né? Da coisa mais pista possível, com músicas como Tudo Que Eu Quero, que é uma música extremamente romântica, né?
Uma balada, né?
Poesia. Tem as músicas mais orientais, como as letras do Ciro Pessoa, como Lá Longe, né? Vapores Marroquinos. Tem a coisa mais concreta com Arnaldo Antunes, como Gera, né? Um Olho na Ponta de Cada Dedo. Olha, é um disco que também tá nesse processo de fazer um vinil duplo, né?
Ah, que legal.
Ele tem 14 faixas, né? É um disco muito intenso. E daí, agora, com o Benzina, eu comecei a desenvolver realmente um prazer muito grande de tocar. Porque o lance que eu achava legal da cena da música eletrônica era que tocava em festas, em festivais, onde, ao contrário do rock, as pessoas gostavam de ouvir as coisas novas. Gostavam de ouvir músicas que não conheciam. Eu ia numa pista ouvir o Mau Mau discotecar, não conhecia absolutamente nenhuma música que ele tocava. E eu ficava fascinado com aquele som que ele tocava. E eu percebi, assim, que os discos novos do Ira, por exemplo, aquele momento que o pessoal começava a tocar música nova, aquela hora que o pessoal vai comprar cerveja no bar, né? E aí vai voltar para cantar o Envelheço na Cidade, cantar os hinos, cantar os
clássicos. Eu ia comentar isso com você, que eu vi um vídeo de vocês no Bem Brasil, na época do lançamento do Você Não Sabe Quem Eu Sou. Vocês fizeram ali Justiça Militar e Justiça Civil ao vivo.
Fizemos, né?
A reação do público foi meio adversa, então... Eu achei super legal esse seu comentário, porque foi justamente também naquela época, ali na 98, nesse álbum, né?
Exato, é. É, foi realmente, eu acho que foi importante pro Ira, para nossa carreira, porque a gente já vinha de um histórico de discos conceituais, né? O Psicoacústica é um disco, de certa maneira, também causou um choque. Não esse tipo de choque agressivo, assim, né? Porque assim, acho que a ideia da música eletrônica pro roqueiro nos anos 90 era meio uma afronta. Tinha essa ideia pejorativa do Batistaca, né? Do tum-ti-tum-ti-tum, sabe? Daquela coisa preconceituosa mesmo, né? Preconceituosa.
Sim.
E aí a gente, como uma banda tão roqueira como o Ira, de repente começar com uma música como Justiça Militar, ou até o Mississippi no Barril, tem uma música descendo o Mississippi no Barril, tá? Uma música que ninguém, você mostra pra qualquer pessoa, os caras nunca vão falar, esse é o Ira.
Aqueles outros lados,
sabe? Acho que é pra provocar realmente reações, que às vezes você tem que pagar um preço, né? Você dá a cara a bater, às vezes dá certo, às vezes demora um pouco. Hoje eu escuto esse disco, Música Calma, né? Não, esse é o...
Você não sabe quem eu sou.
Eu ouço Você Não Sabe Quem Eu Sou, é um disco que me soa com uma qualidade de som absurda, muito boa. Porque tem muitos rocks também nesse disco. Não é um disco que foi 100% eletrônico, né? Tem muitas músicas lindas, assim, né? Tem A Natureza Sobre Nós, tem a presença do Ricardo Gaspa. O Gaspa é um grande compositor no Ira, né? Ele é uma pessoa que tem grandes hits do Ira, são parcerias minhas com ele, né? Então tem a presença dele também, tem o André como batera excelente nesse disco, trabalhando tempo passo a passo nessa coisa de poder pegar a música e editar e escolher os melhores momentos, pegar a guitarra e fazer um looping, essa brincadeira tecnológica foi muito atraente, né? E a gente entrou de cabeça nisso.
Eu achei legal que foi uma transição do Ira, né? Porque nos anos 90 tem muita banda ou se limitou a ficar fazendo releituras ou sei lá o que, fazendo... E o Ira continuou criando coisas novas, né? E passou por esses anos 90 que não foram fáceis também pelas bandas de rock. Passou com criatividade e tudo mais, né?
Sim, porque olha, anos 90 tinha uma cara assim, o meu olhar estético dos anos 90, assim, tem uma força do rock que veio muito do grunge, né? Daquele final dos anos 80, daquele grunge de Seattle, né?
Sim.
E não combinava em nada com o Ira. Uhum. É como um adolescente, sabe? Que começa, tem voz de criança ainda, mas já tem barba na cara. E
é meio rebelde.
Essa fase para uma banda de 10 anos é uma fase muito difícil, sabe? Assim, de você ter uma personalidade e querer se firmar nela. Você fica meio procurando coisas, né? E eu achei que na música eletrônica a gente talvez encontrasse um caminho, né? Então, uma busca também, né?
Tanto que foi um momento que eu acreditava que o futuro do rock estava ligado ao eletrônico, né?
Eu acreditava mais, assim. Eu achava que o futuro da música estava... No eletrônico, né? Eu acho que os 10 anos, essa fase nos 90, eu vi o rock com um pouco de desgaste. Talvez por causa do olhar comercial sobre ele, né? Do olhar comercial sobre o rock, dessa visão das gravadoras. Onde a gente percebia que o Ira, com 10 anos de estrada, parecia uma banda velha.
Uhum.
Sabe? Que aí começaram a surgir outras bandas e tal, e outras linguagens. E foi um momento difícil pro Ira, um momento de menos shows, de discos não tão elogiados, de discos, por sinal, criticados, com muitas críticas negativas e tal. Foi um momento muito difícil pra banda, né? Sim. Que a gente conseguiu superar na metade dos 90 para frente, eu acho que a partir desses experimentalismos mesmo, sabe? Assim, de começar a fazer uma coisa nova, de dar um frescor pra banda, mesmo dando a cara a bater, mesmo sendo criticado, mesmo como vistos como traidores, né? Essa coisa de chita, né?
Thank you.
velocidade da
Estamos de volta aqui no Bons de Papo de 25 de maio de 2020, um programa super especial hoje, com os melhores momentos do papo que eu tive com Edgar Scandurra, guitarrista e compositor do Ira, na última terça-feira no Rock Estrada Mais, que é uma live que acontece lá no Instagram do Rock Estrada. Segue lá, amanhã eu bato papo com o pessoal da banda Virgo. Vamos ouvir um pouquinho mais do que eu conversei com o Edgar Scandurra.
Tem um outro trabalho que eu acho fantástico, que você tá inserido muito nesse trabalho, que é o trabalho do Arnaldo Antunes. Em que momento Sim. que você... Eu acho que você deve ter conhecido ele, obviamente, bem lá para trás, né? Antes até das bandas, acredito eu. Mas que momento que surgiu esse convite para você ser praticamente um membro honorário de todos os projetos dele, né? Que você está praticamente em todos. Sim. De uma forma, assim, bem... Contribui bastante, né?
Então, o Arnaldo, acho que quando ele saiu dos Titãs, eu não lembro quando foi, 80 e 90, talvez,
acho,
né?
Acho que comecinho dos anos 90, né?
Foi bem comecinho dos anos 90 mesmo. Né? Ele me convidou para tocar com ele. E a gente já tinha uma amizade, como você diz, a gente era amigo desde 83. Né? A gente já se conhecia já há um bom tempo, saíamos juntos. Tinha uma amizade muito grande, eu, Arnaldo, Ciro, Pessoa e Branco. A gente sempre se encontrava assim, na casa do Ciro, geralmente. Passava várias noites bebendo, tocando, dando muita risada e tal. Quando o Arnaldo saiu dos Titãs, ele me convidou para a banda. E eu topei na hora, né? Assim, então, a gente já vinha já com algumas parcerias, né? É, já tinha algumas parcerias no, no, nos trabalhos do Ira. É, e ele era um cara muito próximo, né? E ele me, desde o começo, ele me deixava muito à vontade nas músicas. Desde ser a vontade de ser um parceiro, de compor junto com ele, né? De fazer, a gente tem muitas músicas juntos, né? Inclusive no trabalho dele, né? Tem várias parcerias nossas. E a liberdade que eu tinha de estar na guitarra, assim, sabe assim, né? Tipo, de fazer um ensaio. A bateria era essa, aquela. O baixo era esse, aquilo. O teclado era esse, aquilo. A guitarra é o Edgar tocando do jeito que ele quiser. E é assim uma coisa. Dificilmente eu tocava igual. Essa é uma característica minha, mas... Aí eu ficava muito livre, muito à vontade para tocar as músicas, né?
Legal.
Eu fiquei ouvindo, uns dias atrás, aquela música que é do Gil, Lugar Comum.
Sim.
Né? E ela, a guitarra completamente livre, solta, alta, uma qualidade incrível, né?
Muito além do jardim. Grande para mim, muito além da TV, há um mundo de verdade para você. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. Pés do chão, põe os pés na estrada. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada. Tire os pés do chão, põe os pés na estrada.
Põe os pés
Bate-papo.
Edgar, e aí mais recentemente você teve esse trabalho com a Silvia Temple, né? Até estive lá no lançamento, né? E como é que foi a produção desse trabalho? Você planeja uma sequência dele? Como é que tá?
Ah, o S foi um trabalho lindo meu com a Silvia, né? Realmente ficou muito bonito, muito inspirado, né? Um disco que a gente tipo, eu mostrava as músicas, ela já me mandava no dia seguinte as letras. Eu estava buscando já eu já estava querendo que essas músicas tivessem um vocal feminino, né? E o ponto de vista também, e o ponto de vista e a poética feminina, né? A Lucinha Tambor tá aí, né?
Oi, Lucinha. Ela tá aí, é.
E, pô, o disco foi muito legal. A gente fez com o Quaker, né? Que tem um estúdio que começou com o Suba. É, o mesmo estúdio onde eu fiz o Benzina. Anos depois eu volto lá pra fazer o West, né?
Uhum.
Aí tem essas palestras, tem muitas músicas da Silvia, tem parcerias nossas. Foi um disco muito, muito bonito, assim. Agora, a Sil, ela é... Se eu sou um cara que torço o nariz para fazer divulgação de disco, de ir em rádio, de ir em TV, sabe? De dar entrevista, ela é muito mais radical que eu. Então foi muito difícil, assim, nesse ponto, porque a gente não trabalhou muito, né? O disco. A gente lançou o disco, tá aí, pronto, valeu.
Tá bom, tá entregue.
Fazer alguns shows e tal, e aí foi... Foi deixando, porque também, ao mesmo tempo, teve o retorno do Ira, né? Mais ou menos nessa mesma época, o Ira retornou. E o Ira é um rolo compressor de agendas, né? O Ira é uma banda que vem, quando vem pra valer mesmo, né? São muitos shows, muitos compromissos, muitas entrevistas, imprensa. E aí, esse jeito mais underground, mais tímido, acabou deixando o West um pouquinho... Ficou para a lembrança das pessoas, assim, né? Não é um trabalho, assim, que a gente pode conseguir imaginar. A gente está combinando, eu e a Sil, fazer uma live, tocando todas as músicas do West.
Ah, que legal. Estou perguntando aqui como é que é a sua relação com a galera de Recife, Juliana R., Bárbara Eugênia e a galera de Recife.
A Bárbara e a Ju não são de Recife, mas eu tenho uma relação com Recife muito grande, porque eu primeiro, uma relação afetiva, que eu morei 2 anos em Recife quando eu era criança.
Legal.
Eu morei por 2 anos em Recife. Eu era apaixonado, imagina você criança morar numa praia. Você atravessava a rua, estava na praia, tomando água de coco e aquele lugar maravilhoso, né? Então, para mim, foi uma delícia. E eu tenho uma relação com a Karina Burr, né, que ela é baiana de nascença, mas ela é totalmente recifense, né, ela é muito pernambucana, né, no estilo de música que ela faz, no sotaque, nas composições, e foi muito legal. Quando o Ira deu aquela parada em 2007, quando o Ira acabou, né, em 2007, eu voltei a tocar com um monte de gente, né, com o jeito que eu gostava, né. Então, comecei a cuidar do meu próprio, do Benzina, voltei a tocar com o Arnaldo Antunes, e comecei a tocar com a Karina Burr também. E quando eu comecei a tocar com a Karina, eu conheci, ampliei muito o meu leque de amizades de uma nova geração, que é essa geração da Karina. São mais jovens que eu, claro. Aí conheci o Catatau, Fernando Catatau, o Regis Damasceno, o Dustan, o pessoal do Cidadão Instigado, né?
Sim.
E através de um restaurante que eu tive, chamado Le Petit Trou, um restaurante francês, que tinha um pequeno espaço musical, assim, que de vez em quando rolavam umas apresentações, eu conheci a Bárbara Eugênia, que ela é carioca, a Bárbara, né? A Juliana R., que é do interior de São Paulo. E com essa moçada eu pude começar a fazer um projeto novo também, chamado Le Provocateur, que era mais ou menos uma coisa envolvendo a música francesa, né? Principalmente Serge Gainsbourg. Eu tenho essa coisa, eu descubro um cara, pode ter gravado há 30 anos atrás, para mim fica uma pessoa muito moderna para mim. Aí eu quero mostrar para as pessoas essa artista, né? Essa obra. Aí o Provocateur foi um sucesso, né? A gente fez muitos shows pelo Brasil todo, inclusive, viajamos com muita gente, com Alex Antunes, fazendo letras incríveis. O Arnaldo Antunes participou também, né? Cláudio Fontes, que é um batera, que é do Faces e Fases, que tocou no Solano Star, também participou, né? É...
Legal.
Projeto incrível, né? Tenho saudades.
Perguntando para você, o que você está ouvindo de música brasileira?
Música brasileira? Cara, eu escutei uma música. Eu escutei uma música do Criolo, acho que Não Existe Amor SP, uma versão dele com o Milton Nascimento. E é fabuloso, né? Ficou maravilhoso, né? Ficou fantástico.
Legal.
Tem uma banda como é o Bahia Sound System.
Isso.
Eles fazem um som absurdo também, é muito forte, né? É muito forte. Eles no carnaval, na Bahia, em Salvador, assim, é de arrepiar, né? Assim, vi vídeos deles incríveis, né? Nação Zumbi tá fazendo um disco paralelo ao disco do Ira, no mesmo estúdio, no estúdio do Apollo. É, a gente entrava, a gente tava saindo e eles estavam chegando, assim, a gente sempre se encontrava. É, Nação é um trabalho incrível que eu gosto muito de ouvir. Eu tenho ouvido música brasileira, assim, mas eu não tenho ainda pego aquela coisa como eu tenho com a música americana e inglesa, assim, que eu pego um disco, vou me dedicar e vou atrás, vou pesquisar, coisa assim. Ah, um cara brasileiro, que eu tô esquecendo, é o Leno. O Leno, que tinha uma dupla na Jovem Guarda, Leno e Lili.
Ah,
né?
Sim.
Ele lançou um disco, foi um relançamento, né? Um disco lançado pela 180, de um trabalho super conceitual dele, vida e obra de Johnny McCartney, eu acho que é uma coisa assim, o nome, posso estar errado, mas é um disco maravilhoso, é lindo. Eu quero fazer, vou fazer uma live com ele também, com o Leno.
Aliás, suas lives estão bombando, hein?
Eu tenho feito algumas, né? Eu tô gostando mais de fazer aquela coisa como é o IGTV, né?
IGTV, é.
É. Aí você pode deixar, tocar uma música. E essa coisa que dá pra perceber, assim, eu sou uma pessoa, principalmente na quarentena, eu me volto muito às minhas influências, as coisas que eu me emocionavam muito quando eu ouvia, quando eu era criança, adolescente. Então eu fiz IGTV, tem música do King Crimson, tem músicas do Yes, que eu toquei a música do Yes, tem uma música do Eric Carmel, By Myself, uma música de Baquinha, né? Pessoas aí que as pessoas estão gostando bastante, assim, né? Eu adoro, né? É legal porque também exercito um pouco o meu inglês, que é muito enferrujado, né? Você fica numa posição de guitarrista, você acaba não se expondo muito como cantor, né? Eu gosto muito de cantar, né? Gosto muito mesmo.
Se você cogita lançar uma biografia sua?
Sim. Eu comecei a coisa de uns 7 anos atrás, um esboço com uma jornalista. E de repente eu perdi a vontade. Eu comecei a entrar nessa coisa da biografia. É para contar, para falar a vida, né? Sim. Para falar a vida da pessoa mesmo. Né? Tem um momento assim que você fala assim, ah, não, isso não, isso não, isso não, isso eu não quero falar, isso aqui também não. E aí perde o lance, né? Eu acho que eu tenho que me despir de muitas de pudores, né? De coisas assim, para ter uma vida contada e seja os altos e baixos, na alegria, na tristeza, sabe? Isso. Eu recomecei com um jovem, com um amigo meu, que ele. Estamos começando a fazer um esboço aí. Por enquanto tá na minha infância, então tá bem legal.
Legal, massa. Ó, tô perguntando aqui se você gosta de Daft Punk.
Daft Punk?
É.
Adoro Daft Punk. Daft Punk, eu acho que é o maior nome da música pop atual. Eu acho o maior nome da música atual, da música pop dos últimos 20 anos. Eu acho. Porque o que eles fizeram no começo era criar um techno radical, uma coisa para você ouvir na pista, uma música sem melodia, uma coisa basicamente de ruídos e batidas. Aí o próximo disco é um disco mais melódico, já tem um hit, tem um outro hit, até chegar esse último disco deles, que daí tem muitos músicos tocando, né? Tem caras feríssimas tocando, né? Eles são grandes instrumentistas também. Então, acho que poucos artistas me deixam assim naquela apreensão de esperar um disco novo, sabe? Assim, tá vindo um disco novo dos caras, assim. E o Daft Punk mantém isso daí. Isso legal. Eu acho muito legal para os artistas, sabe? Assim, o David Bowie tinha isso, né? O Bowie, mesmo assim, com, sei lá, 60 anos de carreira, sei lá, o disco novo do Bowie, você ficava, uau, como será esse disco? Vamos esperar. É legal isso, acho que é um desafio para mim tentar fazer isso na minha carreira, sabe? Que os discos que venham sejam discos que tenham expectativa das pessoas, que não seja aquele disco que você não fica nem sabendo, sabe? Tantos artistas que vêm gravando discos, você nem sabe dos discos que foram gravados. Eu acho que isso é um grande desafio da arte. Eu acho que você se permanecer interessante para as pessoas, né?
Tem uma última pergunta, acho que dá tempo de você responder, mas acho que vai ser difícil, que é: dentre os álbuns dos anos 90 do Ira, qual que você mais gosta?
Dos anos 90?
É.
Ah, eu gosto do Você Não Sabe Quem Eu Sou. Gosto desse disco. Legal. Gosto do Música Calma para Pessoas Nervosas, um disco subestimado. Pelo próprio Ira também, a gente faz meio torce o nariz para ele, mas é um disco muito interessante. Tem uma sonoridade lá que é bacana. Ó, falaram que o Paul Weller também é um cara desse. Paul Weller, os discos novos do Paul Weller, você fica esperançoso, sabe, pelo som. Né?
Sim. Ah, mas tem gente que tá falando que tá com esperança, tá com expectativa do disco do Ovo do Ira. Então você cumpriu a missão. Ira,
essa parte, é difícil falar isso, parece que eu tô levantando a bola do meu próprio projeto. Né? O Ira é uma banda que eu acho que consegue isso. Eu acho que consegue isso. Consegue ter essa curiosidade das pessoas. É, por exemplo, eu falar para você, eu acho que esse nosso disco talvez seja um dos melhores discos da nossa carreira, é uma coisa que eu acho que eu falei acho que em quase todos os discos do Ira, sabe?
Mas é verdadeiro, né?
E por causa que a gente tem um cuidado estético no disco, uma coisa que a gente não faz um disco, a fase que a gente teve de fazer um disco, vamos fazer um disco e vamos ver se vai dar certo, sabe assim? Já foi, a gente já viveu isso daí. Fez um disco de versões, sabe? Mesmo assim, foi um disco muito bonito e tal, né? A gente tem o disco o Invisível DJ, que é um disco que é um pouco... Então, são discos... Mesmo assim, conseguiram ficar em discos lindos, né?
Sim.
Esse disco que vem agora, o Ira, sem exclamação, apenas Ira, é um disco que eu acho que vai deixar boas impressões nas pessoas, assim. Eu espero.
Diga, 30 segundos para a gente encerrar aqui. Então, obrigado por você ter topado. Obrigado por você ter topado vários convites que eu já te fiz. Aí, você é um grande parceiro. Aí, e também fico muito feliz de ter participado de alguma forma, de algumas coisas que você fez, como os shows do Amigos Invisíveis e tal.
Você é uma pessoa importante na história da banda, né, Rafael? Um cara que acompanha a gente há muitos anos. Como eu estava dizendo, às vezes eu vou pesquisar letras minhas, eu vou no site do Mundo Ira. Você sabe... Às vezes eu acho que tem que entrevistar você para falar sobre o Ira, acho melhor que...
É muito legal. Mas eu tenho que... Quando eu comecei a compor músicas para minha banda, né? Eu compunha muito música em inglês, porque minhas referências também eram todas bandas do exterior, né? E a primeira música que eu ouvi, assim, em português, foi Assim Que Me Querem, foi uma música que... me deu um norte, assim, sabe, para começar a compor, falou que essa linha aqui de composição é muito massa, assim, então, de um menino aqui de Socorro, de uma cidade do interior, que começou a ouvir Ira e ter esse espaço com vocês, essa abertura com vocês, essa amizade que vocês sempre me recebem muito bem, todos vocês, os atuais integrantes, os ex-integrantes com quem eu também tenho contato, é um prazer, muito, eu fico muito feliz, assim, é uma realização pessoal. Como eu disse também, de ter participado de alguns projetos de uma forma pequena, até às vezes divulgando, ou filmando, ou fazendo fotos, sei lá.
Somente registros da minha carreira solo, registros do Oeste, você tem importantes. Você tem o Amigos Invisíveis no nosso retorno, né? Como a gente fez o Centro da Terra. Registros muito legais, cara. Muito obrigado pelo seu apoio o tempo todo aí. E deixar um abraço aí para as pessoas que estão aí.
Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Espero que você continue nos brindando aí com as suas lives, que são muito legais, para a gente passar por essa pandemia, pelo menos se divertindo um pouco, distraindo um pouco, né?
Sim, sim. Eu queria aproveitar, agora a gente está encerrando, eu queria dedicar a minha próxima música, eu não sei qual vai ser ainda, mas eu vou dedicar pro João Pedro, que é um menino que morreu assassinado no Rio de Janeiro, na comunidade... Foi assassinado, ou seja, em meio à pandemia, em meio à quarentena, ainda existe essa truculência policial de entrar numa favela e matar uma criança inocente, porque 14 anos de idade é uma criança. Então é importante que a gente saiba muito bem com quem a gente está lidando nesse momento muito difícil que o país está vivendo, né? Que a gente possa se manter unidos. Eu acho que independente de ideologias, eu acho que a gente tem que procurar uma saída para esse país, porque ele não siga sendo destruído depois da pandemia, porque agora é um momento realmente que todo mundo tem que ficar recluso e tudo mais. Quando a gente poder sair nas ruas, a gente poder sair com os braços levantados e exigindo uma mudança política nesse país, onde o coração esteja presente, sabe, onde o amor que comande as coisas, onde seja essa política de ódio, de revanchismo, de terraplanismo que está existindo no país. Então, acho que é importante que o rock retome o seu lugar junto com a música popular brasileira, com uma música contundente de protesto para exigir melhoras e para derrubar essa fase péssima que a gente está vivendo com um governo horroroso, entendeu? que não traz nada de positivo para o país, nada. O objetivo dele é destruição e eles estão conseguindo, a gente tem que impedir que isso aconteça.
Obrigado, Edgar, tudo de bom, até mais.
Obrigado a você.
De bom.
Você votou em mim, eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você vai lembrar que votou em mim. Eu era tão sincero, uma pessoa ímpar. Você votou em mim. Eu notei a prosódia logo após falar. É que eu quero frisar. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Palavras são palavras, etc e tal. Mas se votar em mim, eu posso te dizer que eu não vou roubar. Eu não vou matar. Só quero um aeroporto com o nome do meu pai e avenida principal com o nome da minha mãe. Não há ninguém no Brasil mais honesto que eu. E se eu me contradisser em tudo que preguei, esqueçam que eu escrevi. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Você votou em mim. Eu te decepcionei. Você vai acreditar se eu te disser que mudei. Um dia você vai lembrar que votou em mim. Será que um dia você vai lembrar que votou em mim? Esqueçam que eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi. E tudo que eu falei, tudo que eu preguei. Esqueçam que eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi. Esqueçam que eu escrevi.
Obrigado a todos vocês que ficaram ligados comigo aqui hoje no Bons de Papo e até semana que vem. Valeu!